história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Calendário 2024. Ano é bissexto e terá menos feriados.
Apenas 5 datas comemorativas e pontos facultativos poderão ser prolongados.
Secretaria de Saúde de Cascavel confirma primeiro caso de raiva canina.
O animal foi submetido à eutanásia.
Maioria dos proprietários de veículos do Paraná pagou integralmente o IPVA.
Caso a inadimplência persista, o débito pode ser inscrito na dívida ativa do Estado.
Diretor de Itaipu destaca a importância do projeto da central de energia inaugurada em Toledo.
Eu tenho repetido várias vezes, o papel da Itaipu, além dela fornecer uma energia elétrica de qualidade barata, é contribuir para a inovação tecnológica.
Quatro Pontes renova convênio com a Itaipu Binacional.
Então, assinamos com a Itaipu um projeto de 4 milhões de reais.
Copagril vai ampliar portfólio com chegada de drones pulverizadores.
Serão apresentadas tecnologias para os produtores melhorarem o gerenciamento de suas culturas.
Brincando na Praça será neste domingo em Mercedes.
O evento vai estar acontecendo das 14 às 19 horas.
Federal investiga tráfico de mulheres paraguaias para exploração sexual.
Investigação começou após resgate de 3 mulheres em Santa Helena.
Marginais são presos após roubo a compristas na BR-369 em Cascavel.
Todo vinho roubado e recuperado foi apreendido.
Governo destina 1 milhão para acolher desabrigados pelas chuvas em hotéis paranaenses.
E nós temos uma situação mais crítica na parte sul do estado, por exemplo, a situação em União da Vitória.
A Simacar vai sediar seminário sobre tomada de crédito nesta segunda-feira.
A iniciativa integra o programa Mais Finanças do Sebrae.
E ainda nessa edição do Frente Ampla. 2 cavalos morrem em atropelamento na BR-467. Homem mata o enteado com golpe de facão no coração em Itaipulândia. Caminhão carregado com suínos tomba na BR-163 em esquina Ipiranga.
Frente Ampla de Notícias.
Um acidente foi registrado por volta da 1h45 deste sábado, próximo ao distrito de Três Irmãs, no interior de Mercedes. Um veículo Palio de cor vermelha com 2 ocupantes seguia pela via quando o condutor perdeu o controle, colidiu violentamente contra um bueiro e capotou. Equipes da Secretaria de Saúde de Mercedes e Corpo de Bombeiros e Marechal Cândido Rondon foram acionadas para atender aos feridos. Um rapaz de 23 anos foi socorrido pela ambulância de Mercedes, encaminhado ao centro de saúde com ferimentos graves e acabou transferido pelo SAMU para o Hospital Bom Jesus em Toledo. Já o condutor do veículo, de 41 anos, ficou preso às ferragens do carro, foi resgatado e encaminhado para atendimento médico, também com ferimentos graves. Ambos os feridos, cujos nomes não foram informados, seriam moradores de Marechal Cândido Rondon. A Polícia Rodoviária Federal atende acidente na BR-163 na região de esquina Ipiranga, Toledo. Pouco depois das 8 horas da manhã de hoje, o condutor de uma carreta carregada com suínos perdeu o controle da direção e o caminhão tombou, ficando atravessado na rodovia. Vários animais ficaram espalhados na pista. A pista e o acostamento foram fechados temporariamente para a operação de remoção do caminhão tombado. 2 suspeitos foram detidos pela Polícia Militar na madrugada de hoje, após assalto a compristas na BR-369, em Cascavel.
Um dos assaltantes foi preso após perseguição que terminou no bairro Morumbi. As vítimas seguiam em um Volkswagen Gol de cor branca quando foram abordadas pelos criminosos próximo à Corbélia. Com armas longas, possivelmente fuzis, eles tomaram o carro e fugiram em direção a Cascavel. Deixados às margens da rodovia, os compristas conseguiram contato com a Polícia Militar, que montou um cerco e localizou os marginais na região do bairro Lago Azul. O veículo das vítimas foi abordado na margem final da BR-369, onde um dos suspeitos foi detido. O segundo assaltante, que estava em outro veículo, fugiu, mas foi alcançado e preso pelas equipes policiais à Rua Serra Dourada, esquina com a Avenida Corbélia. A PM não descarta a participação de outros criminosos no roubo, uma vez que a região de Cascavel é um corredor de passagem de compristas, o que chama a atenção de assaltantes. Os dois detidos, de 28 e 29 anos, foram encaminhados à 15ª Subdivisão Policial. No veículo usado por eles, a PM localizou 7 munições de fuzil calibre 7.62. Buscas foram realizadas às margens da rodovia, mas as armas não foram encontradas. Já o carro das vítimas estava carregado com caixas de vinho de origem estrangeira, avaliadas em cerca de R$35 mil. Por ser produto de descaminho, toda a carga foi levada para o depósito da Receita Federal. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Uma equipe da Polícia Militar foi acionada por volta de 23 horas de ontem para se deslocar ao hospital em Itaipolândia, onde dera entrada um jovem atingido no coração já em óbito. No local, os policiais foram informados que a vítima, identificada pelas iniciais HPV, 22 anos, havia sido atingida por um golpe de faca após ter discutido com o padrasto em sua residência. Após o crime, o homem autor do crime evadiu-se do local e ainda não foi encontrado pelas autoridades policiais. Diante dos fatos, a Polícia Civil de São Miguel do Iguaçu foi acionada para realizar os procedimentos cabíveis e iniciar também o trabalho de investigação. Dois animais morreram atropelados na madrugada de hoje na BR-467, entre os viadutos da Avenida Rocha Pombo e Rua Domiciano Teobaldo Bresolim, no bairro Brasília, em Cascavel. Os animais estavam soltos na rodovia Cascavel-Toledo quando acabaram atropelados. Um deles estava caído no asfalto próximo à mureta que divide as duas pistas, mas o veículo que o atropelou não estava no local. Momentos depois, um segundo cavalo também foi atropelado por um ônibus que fazia o transporte de trabalhadores. O motorista relatou que não teve tempo de desviar do animal que corria sobre a rodovia. No ônibus, ninguém resultou com ferimentos. A falta de iluminação no trecho pode ter contribuído para os dois acidentes registrados. Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel confirma o primeiro caso de raiva canina no município.
Conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde, desde 1987 não há registro de casos de raiva para humanos no Paraná. E desde 2005 não há circulação do vírus furioso, ou seja, de cães para cães. Em 2019 ocorreu um caso de confirmação de raiva de morcego para um felino. E em 2020 um cachorro também foi contaminado por um morcego. Nenhum dos casos de raiva furiosa. O cachorro da raça Pitbull pertencia a uma família moradora do bairro e Parque São Paulo. O animal foi encaminhado pelos tutores para uma clínica veterinária particular, onde, diante dos sintomas, os profissionais desconfiaram da possibilidade de raiva. Houve a coleta de material, o laudo confirmou a doença e o cachorro foi submetido à eutanásia. A suspeita é de que o animal tenha tido contato com um morcego. A 20ª Regional de Saúde e o município de Cascavel também informaram que outros pets e pessoas estiveram em contato com o cão e estão passando por exames. Nesta sexta-feira, uma ação de vacinação a outros cães foi realizada no bairro para evitar novos contágios. Transmitida por mamíferos contaminados, a raiva é uma doença infecciosa. Além de cães e gatos, animais silvestres como morcegos de qualquer espécie, raposas, coatis e saguis, também podem transmitir a doença, que quase sempre é fatal. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, governo destina 1 milhão para acolher desabrigados das chuvas em hotéis.
E nós temos uma situação mais crítica na parte sul do estado, por exemplo, a situação em União da Vitória.
A Cimacara vai sediar seminário sobre tomada de crédito nesta segunda-feira.
A iniciativa integra o programa Mais Finanças do Sebrae.
Incluído pela primeira vez numa pesquisa presidencial como eventual candidato pelo PSD, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, desbanca outros candidatos que já concorreram à presidência, como Ciro Gomes, Simone Tebet e também o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A pesquisa foi publicada pelo Instituto Paraná Pesquisas e revela o desempenho do governador em diversos cenários. Num deles, Ratinho Júnior aparece na segunda colocação com 12,8%, atrás apenas do presidente Lula, que deve concorrer à reeleição em 2026. Apontado como potencial presidenciável, Ratinho Júnior surpreende ao alcançar dois dígitos na pesquisa, considerando o cenário de disputa 3 anos antes da eleição. Em outro cenário, o governador paranaense aparece com 4,6% das intenções de votos à frente também do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que conta com 2,1% das intenções. O levantamento foi feito em todos os estados do Brasil e também no Distrito Federal, entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais. A Associação Comercial e Empresarial de Toledo prepara o lançamento da última campanha de prêmios deste ano. O evento para empresas integrantes do Fundo de Promoções será no dia 17 de outubro, 19h30, no Teatro Municipal de Toledo. Com o tema Vender Muito Mais Neste Natal, a palestra será ministrada por Itamar Ribeiro. Ele abordará aspectos como vendas, negociação, atendimento, relacionamento com o cliente, entre outros assuntos, visando a chegada do final de ano e o Natal. Na ocasião, a CIT também apresentará a campanha Meu Natal Premiado, que será a maior já realizada pela Associação Comercial. As vagas para o evento são limitadas e os ingressos podem ser reservados junto à Secretaria da ACIT em Toledo. Em Marechal Cândido Rondon, a Associação Comercial e Empresarial Acimacare, em parceria com o Ponto de Atendimento ao Empreendedor do SEBRAE e também Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, promove na próxima segunda-feira um seminário sobre tomada de crédito. A iniciativa faz parte do programa Mais Finanças, programa do SEBRAE.
Gratuito e aberto a toda a comunidade, o evento contará com a palestra Descomplicando Suas Finanças e Acessando Crédito de Forma Consciente, ministrada pelo professor e administrador Eduardo Bernd, que possui especialização em neurociência e comportamento, negociação, gestão empresarial e educação financeira. O seminário objetiva levar aos consumidores informações sobre acesso ao crédito para que possam fazer uma análise detalhada sobre as reais necessidades da tomada de crédito e fazê-la de forma consciente, a fim de executar uma boa gestão financeira. Serão detalhadas ainda as principais dificuldades enfrentadas pelos clientes para terem acesso ao crédito, os requisitos para acessar crédito, como garantir melhores condições nestas negociações e quais os documentos necessários para solicitar o crédito. Após a palestra, os presentes no evento poderão tirar dúvidas junto às instituições financeiras que estarão presentes no evento apresentando linhas de crédito, taxas especiais, entre outras informações ao cliente. A recepção será às 18h30 desta segunda-feira no auditório da Acimacare. Para a Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Governo destina R$1 milhão para acolher desabrigados das chuvas no Paraná.
O governo do estado anunciou nesta sexta-feira que já está reservado o recurso para acolher os desabrigados, por conta das fortes chuvas que há dias caem no Paraná. Será destinado um montante de R$1 milhão para custear a rede hoteleira destinada ao atendimento de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. A medida, determinada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, foi tema de uma nova reunião das equipes técnicas da Defesa Civil e Secretarias Estaduais da Justiça e Cidadania e do Desenvolvimento Social e Família nesta sexta-feira. Foram discutidos detalhes para a operacionalização da medida. A decisão do governador foi anunciada na quinta-feira. Ele determina a contratação imediata de hotéis e pousadas para acolherem as pessoas desabrigadas, com prioridade as gestantes, crianças, idosos, acamados, deficientes físicos e demais vulneráveis. O estado oferecerá hospedagem na modalidade de pensão completa e as diárias serão disponibilizadas por 15 dias, prorrogáveis por mais 15. As cidades mais atingidas até agora são União da Vitória, no sul do estado, e Rio Negro. Porém, a contratação emergencial é válida para todos os 399 municípios paranaenses, conforme a evolução e a urgência no atendimento. A Defesa Civil, segundo o capitão Marcos Vidal, porta-voz da coordenação estadual do órgão, estima que os números devem aumentar, caso persistam as chuvas.
Foram vários os municípios que foram atingidos desde a semana passada pelas chuvas, desde o dia 3 de outubro. E nós temos uma situação mais crítica na parte sul do estado. Por exemplo, a situação em União da Vitória ainda é crítica, com o rio aumentando. E nós continuamos monitorando. As equipes que estão no local estão fazendo acompanhamento para retirar as famílias preventivamente, se necessário, e prontas também para dar todo o suporte que essas pessoas vão necessitar para ficarem bem acolhidas e vão receber todo o apoio necessário. Além de União da Vitória, Rio Negro também continua mostrando a subida nos rios e prossegue sendo monitorado de perto. Então, o governo do estado está dando todo esse apoio, colocando as suas equipes para poder apoiar os municípios nesse atendimento e, logicamente, a gente continua fazendo esse acompanhamento, fazendo todo o monitoramento, recebendo as informações meteorológicas, dando os alertas para que a população se mantenha segura e longe de riscos.
O balanço da Defesa Civil da situação desta quinta e sexta-feira mostra que há mais de 800 desabrigados em 73 municípios mais atingidos por chuvas, ventos e inundações. São quase 7 mil desalojados, abrigados em casas de parentes e amigos, e mais de 6 mil casas danificadas. Após 2 dias mobilizadas, as equipes da Copel continuam a trabalhar para restabelecer o fornecimento de energia aos consumidores afetados pelo forte temporal, que atingiu diversas regiões do Paraná desde a noite de quarta. As vazões nos rios onde a empresa opera usinas hidrelétricas continuam subindo e os vertedouros das barragens seguirão abertos para manter as represas em níveis seguros de operação. Repórter Vitor Luiz.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, federal investiga tráfico de mulheres paraguaias para exploração sexual na região.
Investigação começou após resgate de 3 mulheres em Santa Helena.
Quatro Pontes renova convênio com a Itaipu Binacional.
Então, assinamos com a Itaipu um projeto de 4 milhões de reais.
Copagril ampliará portfólio com chegada de drones pulverizadores.
Serão apresentadas tecnologias para os produtores melhorarem o gerenciamento de suas culturas.
Brincando na Praça de Mercedes será neste domingo.
O evento vai estar acontecendo das 14 às 19 horas.
Assim como ocorreu com outros municípios da região oeste do Paraná nesta semana na sede da AMOP em Cascavel, o município de Quatro Pontes renovou importante parceria com a Itaipu Binacional. O convênio de cooperação técnica e financeira para desenvolvimento de implementação de um conjunto de atividades e manejo integrado de água e solo, saneamento ambiental urbano e rural, conservação da biodiversidade, apoio a obras sociais com geração de energia renovável, beneficiou vários municípios da região. O convênio de cooperação técnica e financeira tem vigência de 24 meses, contados a partir da data da assinatura entre as partes. O prefeito João Laufer fala sobre o que será investido no município de Quatro Pontes.
Então, assinamos com a Itaipu um projeto de 4 milhões de reais e esse projeto tem 5% de contrapartida. Então, tem vários segmentos aí, entre tubos, tubulação de água do município que vai para o rio, entre asfalto rural, temos recuperação de nascentes, temos vários projetos aí que vamos fazer, inclusive o reciclado, de novo, vamos investir um pouco lá em placas solares para reduzir o custo da energia elétrica. Então, tem vários segmentos que nós vamos fazer essa tratativa, sempre para melhorar a qualidade de vida do Quatro Pontense. Então, mais uma obra que a gente vai concluir juntamente com a Itaipu, que sempre foi parceira do município de Quatro Pontes, e novamente assinamos um convênio de um valor bem expressivo para o município. Temos mais um projeto de 2 milhões que está sendo analisado pela Itaipu. Provavelmente os primeiros dias também vou assinar esse convênio. Então são 6 milhões de reais. Esse de 2 milhões de reais nós não vamos ter contrapartida. A única contrapartida que nós vamos ter é nós temos que recuperar 20 nascentes. Então essas 20 nascentes é a nossa contrapartida que a Itaipu cobra para liberar 2 milhões para nós. Então entre esses projetos está junto o Baracão Industrial, que nós vamos fazer para
alojar em torno de 5 empresas pequenas. Então também já está na mão dos engenheiros da Itaipu e com certeza, se der certo, os primeiros dias já vamos assinar também.
Copagril vai ampliar portfólio com a chegada de drones pulverizadores.
No dia 26 de outubro, a Copagril dará mais um passo importante rumo à tecnologia e inovação. Neste dia, a cooperativa incluirá no seu portfólio de produtos da loja de máquinas e implementos agrícolas os drones pulverizadores DJI Agras. De acordo com o diretor-presidente Eloy Darcy Porcova, essa iniciativa representa um compromisso com a eficiência e excelência no campo, visando atender às demandas dos associados e clientes. Ele acrescenta: a inclusão deste equipamento no portfólio de produtos é uma iniciativa multifuncional das áreas agronômicas e de máquinas agrícolas da Copagril, dentro das propostas de projeto da Agricultura 5.0, visando proporcionar para a agricultura mais eficiência, controle e aumento de produtividade. Os drones de pulverização agrícola proporcionam economia de tempo, recurso e possibilitam uma aplicação mais precisa de insumos, reduzindo desperdícios e impactos ambientais. Na pulverização, os equipamentos se destacam pela eficiência. Eles conseguem atingir a parte inferior das plantas de forma uniforme, superando tratores e outros sistemas de aplicação. O drone também oferece a vantagem de poder entrar na lavoura mesmo que o solo não esteja em condições para entrada com o trator ou pulverizador convencional, além de evitar amassamento de plantas. Para marcar o lançamento, será realizado um evento especial. No Dia de Negócios Copagril, Máquinas Agrícolas, 26 de outubro, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, na loja de máquinas e implementos agrícolas Copagril, localizada na Avenida Maripá, 2840, em Marechal Cândido Rondon. Associados e clientes da Copagril são convidados a participar para conhecer os modelos de drones, bem como vários outros equipamentos que proporcionam mais eficiência nas atividades do campo. A ampliação do portfólio com a chegada dos drones é uma iniciativa alinhada com a inovação que a cooperativa busca para proporcionar aos seus associados e clientes, fortalecendo com a visão de ser uma empresa sustentável, inovadora e referência no agronegócio. Guilherme Heinzen, para o Frente Ampla de Notícias.
Este domingo promete alegria e entretenimento para as crianças de Mercedes em mais uma edição do Brincando na Praça. Serão muitas as atrações, conforme destaca a secretária de Assistência Social de Mercedes, Indiara Fikes.
Neste domingo, quero convidar todas as nossas crianças para vir participar do Brincando na Praça. Será domingo, dia 15. O evento vai estar acontecendo das 14 às 19 horas. Vamos ter diversas atividades, incluindo touro mecânico, toboágua, cama elástica, a Batalha dos Cotonete, o famoso futebol de sabão para nossas crianças. E quero convidar as nossas famílias do nosso município para vir participar. Tragam suas crianças, tragam seu tererê, sua cadeira diária e venham participar com nós nesse domingo na praça. Essa é uma ação ofertada pela administração municipal, com parceria com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e a Secretaria de Assistência Social. E este ano nós vamos ter a parceria do Conselho do Esporte, distribuindo os picolés para nossas crianças.
Polícia Federal investiga tráfico de mulheres paraguaias para exploração sexual na região.
A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar mais um caso de suspeita de tráfico humano na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, com jovens aliciadas para exploração sexual na região oeste do Paraná. A investigação foi aberta após o resgate de três mulheres paraguaias na última quarta-feira, dia 11, em Santa Helena, supostamente vítimas de tráfico internacional de pessoas para prostituição. O caso, segundo a Polícia Federal, reforçou a tese de que um esquema de cooptação foi instalado na região oeste do Paraná, com a promessa de trabalhos bem remunerados e sem muitos detalhes sobre as funções a serem exercidas. Ao chegarem ao Brasil, as mulheres teriam documentos confiscados, celulares recolhidos e seriam obrigadas a trabalhar como prostitutas. A Polícia Federal investiga a existência da organização criminosa estruturada e quem são os elos, desde aqui aqueles que fazem a cooptação até os que ficam responsáveis pelo transporte das garotas para a fronteira. além da identificação de casas noturnas e dos suspeitos pelo aproveitamento financeiro da exploração sexual. A suspeita é que o tráfico de mulheres paraguaias seja realizado não apenas através do Lago de Itaipu, mas também pelo Rio Paraná com balsas, lanchas ou até mesmo caiaques, numa travessia que leva poucos minutos entre um país e outro. A possível rota do tráfico humano é a mesma utilizada constantemente para outros crimes na tríplice fronteira, como o tráfico de drogas e armas, contrabando de cigarros, eletrônicos e pneus em percursos onde o rio é dominado por facções criminosas, entre elas o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho, que também passaram a operar no contrabando do tabaco. Para a Frente Ampla de Notícias, Logan Malman.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, calendário 2024, ano é bissexto e terá menos feriados.
Apenas 5 datas comemorativas e pontos facultativos poderão ser prolongados.
Maioria dos proprietários de veículos do estado pagou integralmente o IPVA deste ano.
Caso a inadimplência persista, o débito pode ser inscrito na dívida ativa do estado.
Diretor da Itaipu destaca importância do projeto da central de energia inaugurada em Toledo.
Eu tenho repetido várias vezes, o papel da Itaipu, além dela fornecer uma energia elétrica de qualidade barata, é contribuir para a inovação tecnológica.
Maioria dos proprietários de veículos do estado pagou integralmente o IPVA 2023.
A Secretaria da Fazenda e a Receita Estadual do Paraná informam que 3 milhões e 400 mil veículos do estado, equivalente a 73,5% da frota total, quitaram integralmente o IPVA lançado neste ano. Já em relação à inadimplência referente ao IPVA 2023, calculada até o dia 6 de outubro, está em 14,8%, o que totaliza 902 milhões e 100 mil reais não recolhidos aos cofres públicos. Os índices são similares aos verificados em exercícios anteriores nesta mesma época do ano. Os números detalhados mostram que 917.142 veículos, que correspondem a 19,9% da frota paranaense, não efetuaram o pagamento do imposto, enquanto outros 227.968 veículos, cerca de 4,9% da frota, fizeram recolhimento parcial, quitando apenas algumas parcelas. Ezequiel Rodrigues dos Santos, coordenador de arrecadação da Receita Estadual, alerta que a inadimplência com o IPVA impede a emissão do certificado de licenciamento do registro do veículo, documento obrigatório para a circulação nas vias públicas. Ele explica que transitar sem o documento pode resultar em multas aplicadas pelas autoridades de trânsito e na retenção do veículo até a regularização das pendências. Além disso, o não pagamento do IPVA impede a transferência de propriedade do veículo e a obtenção de certidão negativa de tributos junto à Receita Estadual.
Caso a inadimplência persista, o débito pode ser inscrito na dívida ativa do estado e o nome do proprietário incluído no CADIN estadual. Isso acarreta diversas consequências, como restrições de acesso a empréstimos e outras modalidades de crédito, impossibilidade de aproveitar crédito do programa Nota Paraná, entre outras limitações.
Para quitar o IPVA, os contribuintes podem emitir guias pelo novo portal de pagamentos de tributos. Após 30 dias de atraso, é aplicado um acréscimo de juros e multa fixado em 10% do valor do imposto devido. Os contribuintes com IPVA atrasado têm a opção de parcelar o valor pendente em até 12 vezes utilizando cartões de crédito das bandeiras Mastercard, Elo, Visa, American Express e Hipercard. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loma.
Calendário 2024. Ano é bissexto e terá menos feriados.
Com um dia extra em fevereiro, o ano de 2024 será marcado por menos feriados prolongados. Dia da Independência, 12 de outubro, e finados, por exemplo, serão no sábado. Já o dia de Tiradentes será em um domingo. Enquanto 2023 teve 9 datas comemorativas e pontos facultativos que permitiram a prolongação, no próximo ano serão apenas 5. Ainda que a lista oficial de feriados e pontos facultativos seja publicada em dezembro pelo Ministério da Economia, já é possível fazer as projeções com base nos dias festivos, com datas oficiais e na lista da Ambima, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. No fim de fevereiro, com as tradicionais segunda e terça-feira de carnaval, além de uma parte do dia seguinte, a quarta-feira de cinzas, é possível uma emenda. Entretanto, todos esses dias são considerados de ponto facultativo. Além disso, como se trata de um ano eleitoral, a lei prevê que o primeiro turno das eleições municipais seja realizado no primeiro domingo de outubro e o segundo turno, caso houver, no último domingo do mesmo mês. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Diretor da Itaipu destaca importância do projeto da Central de Energia inaugurada em Toledo.
Na quarta-feira dessa semana, a Itaipu Binacional entregou em Toledo uma central de bioenergia para tratamento de dejetos de 41 mil animais criados por 15 produtores da região. Na central, esse material se transformará em biogás para geração de energia elétrica suficiente para abastecer 1.500 residências de médio porte. Também serão produzidos no local 330 metros cúbicos de digestato biofertilizante e serão distribuídos para os próprios suinocultores e a comunidade em geral. O projeto é uma parceria da Itaipu Binacional, que investiu 19 milhões na iniciativa com o Parque Tecnológico Itaipu e o Centro Internacional de Energias Renováveis, ou CIBiogás, responsável pela implantação e operação da planta. Na ocasião, o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, observou que o Oeste do Paraná tem na agropecuária uma das suas principais atividades econômicas e a produção de biogás a partir do tratamento dos dejetos e torna-se uma solução viável do ponto de vista social, econômico e ambiental. Verri acrescentou que pretende apresentar a experiência da Central de Bioenergia de Toledo no tratamento dos dejetos da suinocultura na Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, que nesse ano acontece de 30 de novembro a 13 de dezembro em Dubai.
Eu tenho repetido várias vezes, o papel da Itaipu, além dela fornecer uma energia elétrica de qualidade barata, é contribuir para a inovação tecnológica. Afinal de contas, o assunto do mundo hoje é a transição energética. Nós sabemos que o petróleo ele não tem mais condições porque ele é poluente. Nós temos dificuldades com a produção de energia elétrica, não tanto no Brasil, mas no resto do mundo. A energia que se produz ela é altamente poluente. Na França, por exemplo, é atômica. Você vai na Alemanha, é carvão. Ou seja, no mundo que está discutindo o tempo de vida do planeta, essas alternativas energéticas têm que ser substituídas o mais rápido possível. E então nós estamos contribuindo com isso. Nós temos uma superintendência que trata disso, que é a transição energética, que nós tínhamos sido articulada, voltamos à nossa gestão, e nós estamos com essa visita e começando aqui essa operação assistida, exatamente como prova do nosso compromisso. É a CIBiogás, é a Itaipu, é o nosso parque tecnológico que inovou e fez os projetos, mas principalmente a parceria com a Prefeitura de Toledo. O prefeito Beto Nunes tem sido um visionário em compreender que nós temos que fazer investimentos nessa área. São alternativas de energia, aliás, com uma matéria-prima que se produz muito em Toledo. O gás metano aqui ele é muito forte, toda essa região produz muito gás, então nós podemos ter um gás que será matéria-prima e insumo para a produção de energia, diminui a poluição e uma energia que é barata e contribui muito para o desenvolvimento. Por isso, esse valor investido, pouco mais de 19 milhões, tanto na parte financeira como econômica, perto do resultado que terá para a sociedade, é um valor pequeno. Daí a nossa alegria de estarmos vendo que valores que não são tão significativos para a usina, pode alterar a realidade econômica e social, não só de Toledo, mas a partir daqui, do oeste do Paraná e quem sabe todo o estado.
Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.